Olá, eu sou Mônica Gabay, trabalho na Unifesp e trago para vocês a nova diretriz da SBD sobre peculiaridades do tratamento da criança com diabetes tipo 1, que consta com autores também o Rafael Montovani, a Márcia Punhales e a Suzana Schein. A gente chama atenção que o tratamento da criança com diabetes tipo 1 envolve grandes desafios: a faixa etária, a irregularidade no padrão da alimentação, do sono e atividade física, e a necessidade de doses pequenas de insulina. Esse grupo, essa faixa etária, tem maior risco de hipoglicemia noturna e maior variabilidade. A diretriz traz seis recomendações. A primeira delas é que criança com diabetes tipo 1, em qualquer faixa etária, deve utilizar a insulinoterapia intensiva com múltiplas aplicações de insulina para reduzir o risco de complicação microvascular. Então, nós já temos desde o DCCT a comprovação que o tratamento intensivo diminui complicação microvascular, e em estudo multicêntrico, 33 mil crianças e adolescentes com diabetes tipo 1, sendo 12% utilizando bomba e 72 MDI, foi demonstrado a segurança dessa terapia nessa faixa etária, obtendo menor taxa de hipoglicemia naqueles que utilizavam bomba. A segunda recomendação é na utilização de seringas ou canetas com incremento de meia unidade para criança pequena. E em crianças menores ainda, que necessitam de muito baixa dose de insulina, a utilização de bomba de infusão de insulina e eventualmente até a diluição da insulina. Então é importante que em estudos de revisão sistemática demonstrou que a caneta de meio é vantajosa, é segura, especialmente nas crianças pequenas. E que muitas vezes doses entre 2 e 5 unidades são difíceis de se obter com segurança através das seringas. Então, essa é uma bandeira importante de defesa da SBT em busca da disponibilidade de caneta de meio para as crianças pequenas, especialmente aquelas abaixo de 5 anos. A terceira recomendação é a utilização do sistema de infusão contínuo de insulina como método de preferência para crianças menores de 7 anos, por proporcionar melhor controle glicêmico e menor número de hipoglicemia. Então, o DPV, envolvendo um estudo com 446 centros de diabetes na Alemanha, na Áustria e Luxemburgo, mostrou que, comparando bomba com múltiplas doses, num pool de 30 mil crianças e adolescentes, que a terapia com bomba obteve menor incidência de hipoglicemia grave, menor incidência de cetoacidose, portanto, e uma discreta diminuição de hemoglobina glicada, numa diferença de 0,18%. Mas mostrando a segurança e a vantagem do uso desse sistema nas crianças pequenas que estão mais, têm maior risco de hipoglicemia. A próxima recomendação, a quarta recomendação, é que também em crianças e adolescentes a gente deve buscar a meta de hemoglobina abaixo de 7, para a gente reduzir os riscos de hiperglicemia crônica, que são importantes no desenvolvimento cognitivo da criança, mas que essa meta de hemoglobina abaixo de 7 deve ser buscada naquelas que têm acesso à tecnologia de monitorização contínua de glicose para evitar a hipoglicemia. Então, é importante a gente salientar que os estudos demonstram, estudos observacionais, que o crescimento de substância branca e cinzenta obtida através de ressonância magnética de crianças na faixa etária de 4 a 10 anos mostrou o prejuízo da hiperglicemia e não só a hipoglicemia no desenvolvimento cerebral dessas crianças, mostrando, portanto, que é necessário a gente ter cuidado com a hiperglicemia. Nesse sentido, esses estudos demonstram que é importante buscarmos uma hemoglobina menor que 7, toda vez que esses pacientes tiverem acesso à tecnologia, uso de bomba, monitorização contínua através de sensor de glicose, para que a gente possa atingir esses objetivos. E num consórcio de 3 grandes centros, Estados Unidos, Alemanha e Austrália, com 26 mil pacientes com faixa etária abaixo de 18 anos e pelo menos 2 anos de diabetes, foi importante demonstrar a necessidade desse controle glicêmico obtido com terapia intensiva e com bomba de infusão de insulina. A recomendação 5 é a recomendação mostrando a vantagem do uso da monitorização contínua de glicose para facilitar o manejo do diabetes, associando a maior probabilidade da gente atingir as metas glicêmicas com menor risco de cetoacidose. Então, a gente tem um estudo comparativo de coorte do Type 1 Diabetes Exchange comparado com DPV, e eles incluíram 29 mil crianças e adolescentes abaixo de 18 anos e observaram a hemoglobina glicada ao longo do tempo e mostraram que o fator primordial para obter melhor controle glicêmico quando comparado bomba a múltiplas doses foi a presença do sensor de monitorização contínua, independente do paciente usar bomba ou múltiplas doses. Portanto, a conclusão é que a monitorização contínua faz com que você tenha maior probabilidade de obter melhor hemoglobina glicada, melhor controle glicêmico, chamando a atenção da importância do uso da monitorização contínua quando a gente compara com glicemia capilar, seja associada a múltiplas doses ou a bomba de infusão de insulina. E finalmente, como última recomendação, é o acompanhamento clínico da criança em termos de desenvolvimento, avaliação de peso, altura, IMC, porque são bons indicadores clínicos de controle do diabetes. A gente não deve focar só no controle glicêmico. O desenvolvimento dessa criança tem um parâmetro importante para a gente observar que o controle glicêmico está bom. Então, numa coorte prospectiva com 22 mil crianças na Alemanha e na Áustria, de novo um estudo do grupo do DPV, com crianças com faixa etária por volta de 8 anos, foi comparado o Z-score das crianças no diagnóstico e o Z-score final dessas crianças. E o que eles demonstraram é que a estatura final teve uma correlação positiva com a altura no início do diagnóstico, uma correlação negativa com a hemoglobina glicada e a duração do diabetes. Então, os autores chamam a atenção aqui da importância da avaliação do crescimento como um bom indicador do controle clínico do diabetes nessa faixa etária. E mostrando também todas as observações, isso foi visto no estudo SWITCH, de a gente excluir possibilidades de patologias associadas aos diabetes que possam prejudicar o crescimento, por exemplo, como a doença celíaca. Então, nós temos como conclusão final a recomendação da insulinoterapia intensiva com múltiplas doses para todas as crianças, a utilização de seringa ou caneta de meia unidade nas crianças pequenas, a utilização de bomba nas crianças pequenas pelo maior risco de hipoglicemia, especialmente os muito pequenininhos, aqui a gente chama atenção das faixa etária abaixo de 7 anos, e a busca da hemoglobina glicada abaixo de 7 toda vez que essa criança tiver acesso à tecnologia, recomendando especialmente o uso da monitorização contínua. E, finalmente, a avaliação clínica desses pacientes através do crescimento como um marcador importante de controle glicêmico. Espero ter contribuído aqui para a gente deixar claros os objetivos no tratamento na infância.